Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Para homenagear o escritor Ariano Suassuna, falecido em 23 de julho, a Rádio Senado reprisa hoje a entrevista que o autor concedeu ao programa Autores e Livros, em junho de 2007.
Olá, amigos ouvintes. O programa Autores e Livros junta-se com prazer a todos os que honram, no dia 16 de junho de 2007, os 80 anos do aclamado escritor e dramaturgo Ariano Suassuna. Pois ao honrarmos Ariano Suassuna, homenageamos não só um bastião da cultura popular nordestina, como um ferrenho defensor da arte genuinamente nacional. Vale lembrar que Ariano Suassuna é o autor de clássicos do teatro brasileiro, como Alto da Compadecida e O Santo e a Porca, que completa agora 50 anos, bem como do importante Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, obra que, publicada em 1971 pela editora José Olímpio, acaba de se tornar minissérie de televisão. Que pedra e que reino são estes que, em 1878, ensejaram o livro de Araripe Júnior, O Reino Encantado, e, em 1938, o romance Pedra Bonita, de José Lins do Rego? Ariano Suassuna espanta-se de que não saibamos.
Vocês nunca ouviram falar nisso, nobres senhores e belas damas de peitos brandos? É que no tempo antigo, no tempo do Ronca, houve por ali umas tribuzanas bradas. Meus parentes até que andaram se metendo no barulho. Meu bisavô, Antônio Pereira, e o bisavô desses meninos aí, Joaquim Pereira, estiveram lá na briga e escaparam. Mas dois irmãos deles, Cipriano e Alexandre, morreram todos dois. De qualquer modo, os Pereira terminaram ganhando a batalha e matando o rei coroado. Ah, meu amigo, o barulho aqui naquele tempo foi grosso. Um tal de João Ferreira coroou-se rei na Serra do Reino e meteu na cabeça do povo que Dom Sebastião ia ressuscitar aqui, tornando os pobres ricos. O plano do rei era matar todos os proprietários daqui para dividir as terras dos mortos com os seguidores dele. Me diga uma coisa, se der tempo depois da caçada, vocês querem dar um pulo até o lugar das torres de pedra onde foi o reino? Vale a pena ver aquelas pedras, se bem que toda vez que eu chegue lá, fique meio arrepiado, só de me lembrar do que aconteceu por ali.
Da pedra situada no reino do sertão brasileiro, Ariano Suassuna, como Dom Quixote, de tanto ler folhetos de cordel e de ouvir aventuras dos seus ancestrais cantadas pelos poetas populares, extraiu matéria para seu romance, odisseia, poema, epopeia, sátira ou o que for do mesmo título. A alentada obra de 600 páginas, no frontispício, se anuncia assim:
Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Romance armorial popular brasileiro. Romance enigmático, de crime e sangue, no qual aparece o misterioso rapaz do cavalo branco, a emboscada do Lajedo sertanejo. Notícia da Pedra do Reino, com seu castelo enigmático, cheio de sentidos ocultos. Primeiras indicações sobre os três irmãos sertanejos, Arésio, Silvestre e Sinésio. Como seu pai foi morto por cruéis e desconhecidos assassinos que degolaram o velho rei e raptaram o mais moço dos jovens príncipes, sepultando-o numa masmorra onde ele penou durante 2 anos. Caçadas e expedições heróicas nas serras do sertão. Aparições assombratícias e proféticas. Intrigas, presepadas, combates e aventuras nas caatingas. Enigma, ódio, calúnia, amor, batalhas, sensualidade e morte.
Como os rapsodos da Grécia Antiga abriam suas narrativas pedindo o auxílio das musas do Olimpo, assim Ariano Suassuna invoca a musa sertaneja que o ajudará a contar a saga de sua Pedra do Reino nestes termos.
Ave musa incandescente do deserto do sertão, forge no sol do meu sangue o trono do meu clarão. Cante as pedras encantadas e a catedral soterrada, castelo deste meu chão. Nobres damas e senhores, ouçam meu canto espantoso, a doida desaventura de Sinésio, o alumioso. o cetro e sua centelha na bandeira aurivermelha do meu sonho perigoso.
O sonho perigoso de Ariano Suassuna, que ambiciona escrever a maior obra do mundo e assumir o trono do Brasil, desenrola-se na vila de Taperoá, no sertão seco, alto, áspero e pedregoso dos Cariris Velhos, da Paraíba do Norte. E começa no interior de uma cadeia, neste tom.
Daqui de cima, no pavimento superior, pela janela gradeada da cadeia, onde estou preso, vejo os arredores da nossa indomável vila sertaneja. O sol treme na vista, reluzindo nas pedras mais próximas. Da terra agreste, espinhenta e pedregosa, batida pelo sol esbraseado, parece desprender-se um sopro ardente que tanto pode ser o arquejo de gerações e gerações de cangaceiros, de rudes beatos e profetas, assassinados durante anos e anos entre essas pedras selvagens, como pode ser a respiração dessa fera estranha, a terra, essa onça parda em cujo dorso habita a raça piolhosa dos homens. Pode ser também a respiração fogosa dessa outra fera, a divindade, onça malhada, que é dona da parda e que há milênios acicata a nossa raça, puxando-a para o alto, para o reino e para o sol.
Pois bem, tendo apresentado ao ouvinte pequena amostra da dicção literária de Ariano Suassuna, segue a voz do autor, na breve entrevista que concedeu, nos finais dos seus 79 anos, ao programa Autores e Livros.
Ariano Suassuna é um defensor das cores na literatura brasileira, na arte brasileira, sobretudo na arquitetura brasileira, né? Brasília, essa brancura do suspiro que levou um susto. Gostaria de saber da simbologia da sua roupa de cerimônia vermelha
Bom,
e preta.
É o seguinte, essa roupa, eu recebi uma medalha do governo português, medalha do Infante Dom Henrique, e me foi dada pelo presidente Mário Soares. E quando ele foi me entregar, no convite, assim, traje, esporte fino. Aí eu tirei uma brincadeira, porque eu torço por um clube no Recife, chamado Esporte Clube do Recife, que usa as cores vermelho e preto. Então, eu
não é o Flamengo.
É, mas eu no Rio não sou Flamengo, não. No Rio eu sou Botafogo. Mas, então, com essa roupa preta, eu tinha tomado posse da Academia Pernambucana de Letras. Então, eu resolvi botar uma camisa encarnada para fazer esporte fino com preto encarnado. E, depois daí, fiquei indo às ocasiões de cerimônia com essa roupa.
O sucesso literário veio cedo, o sucesso no teatro veio cedo para Ariano Suassuna. De que forma isso influenciou o seu trabalho futuro, sua postura na vida? Foi bom, foi ruim?
Não, foi bom. Eu espero que não tenha sido um sucesso. Eu faço uma distinção entre sucesso e êxito. Sucesso, para mim, é uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. Você veja, eu dou como exemplo o meu conterrâneo Augusto dos Anjos. Morreu com 29 anos de idade, só publicou um livro por conta dele, porque não encontrou editor. Quer dizer, ele nunca obteve sucesso, mas o livro dele é um êxito artístico inegável, reconhecido hoje unanimemente como um dos grandes poetas brasileiros. Então, eu espero e luto por obter êxitos artísticos. O sucesso é uma coisa efêmera e às vezes é equívoco.
Às vezes atrapalha?
Atrapalha, não.
Atrapalha, que ótimo, né? A vida de Ariano Suassuna é tida como uma vida simples, né? Caminha, lê à tarde, um pouco de televisão, lê mais, sempre foi assim. Gosto de dar aulas, né? Filosofia da arte, história da cultura brasileira. Ariano Suassuna, na idade em que está, não tem uma tendência ou não sente inclinação para o memorialismo literário?
Não, veja bem, o escritor, de modo geral, até se ele querer, comunica alguma coisa de sua pessoa a tudo que ele escreve. Até no teatro, que é uma arte mais impessoal. Eu criei um personagem que se chama Severino do Aracaju, que era um cangaceiro, a quem eu conheci. E um momento lá ele começa a sonhar em se aposentar, deixar a vida do cangaço. Aí ele disse, eu podia comprar uma terra, ia criar minhas cabras. Quer dizer, isso era um sonho meu. Eu sem querer, inconscientemente, atribuir a ele. Quer dizer, que eu acho que há sempre uma interdependência entre a pessoa do escritor e seus personagens.
Não tem planos de memórias, nem encomendas?
Não, memórias não. Eu não faço. Acho que minha vida não tem assim um interesse para eu me tornar eu mesmo um personagem.
As categorias, essa oposição, né, Brasil Real, Brasil Oficial, uma oposição, né, que Ariano Suassuna endossa e extraída, né, da obra de Machado de Assis. E eu lhe perguntaria, o Machado de Assis saiu do Brasil Real, foi pro Oficial, a literatura dele é do Brasil Oficial?
A literatura dele é do Brasil Oficial. Inclusive, eu faço uma pequena reclamação a Machado de Assis, porque acho que ele pode ter sido até uma questão de catarse. Ele tendo saído do povo do Brasil Real, ele quis, de certa maneira, esquecer aquela origem humilde e mestiça dele. Mas a obra dele é de importância universal e é um grande escritor, se bem que eu pertenço a outra linhagem. Eu acho que as duas grandes linhagens da literatura brasileira são a de Machado de Assis e a de Euclides da Cunha. Eu me filio mais à de Euclides da Cunha.
E a dicção rosiana, de Grande Sertão Veredas?
Sim, gostava muito dele, gosto muito, admiro muito como escritor. Eu acho o Grande Sertão Veredas um dos livros fundamentais do Brasil. Eu cito mais Euclides da Cunha porque já passou mais tempo. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Acho que o que tinha de envelhecer na obra de Euclides já envelheceu. Já se passaram mais de 100 anos. Rosa, de quem eu fui amigo, ainda é muito contemporâneo. Eu acho que existe uma expectativa de imortalidade e de universalidade para a obra dele. Mas, por enquanto, é uma expectativa, enquanto a de Euclides da Cunha é uma realidade.
O irmão de Ariano Suassuna alega que ele só tem um tema, né? Só tem um assunto na cabeça, né? Seriam as raízes populares da cultura brasileira, não é isso? O seu amor, a sua paixão pela cultura popular, o seu texto, embora seja, né, uma pessoa de educação privilegiada, né, de formação erudita até, se encaixaria naquilo que o Joãozinho 30 diz, que quem gosta de pobre é intelectual?
Não acho, não. O que eu acho é o seguinte, é que um escritor como eu não sei as ideias de Joãozinho 30, pergunte a ele, eu não sei quais são, não. Eu acho que um escritor como eu tem, por inclinação e por gosto, eu procuro me aproximar da literatura feita pelo povo do Brasil Real. E faço isso porque sempre tentei expressar meu país e meu povo. E acho que um escritor como eu, não digo todos, mas um como eu e os da minha linhagem, tem que dar atenção a essa literatura feita pelo povo do Brasil Real.
O primeiro livro que Ariano Suassuna leu, lembra-se?
Primeiro livro que eu li, não me lembro não. Agora, o primeiro livro que eu li com uma grande paixão, uma grande alegria, eu era menino ainda, e li um livro escrito por um poeta, cujo nome ainda hoje é lembrado, Olavo Bilac, e um sociólogo, hoje injustamente meio esquecido, chamado Manuel Bonfim.
Através do Brasil.
Através do Brasil, é isso mesmo.
O senhor, uma última perguntinha. O senhor fala pouco em Monteiro Lobato. Conviveu, teve, não sei, na sua faixa etária, já era homem feito, né?
Eu devia ter falado dele, porque, veja bem, tenho uma grande dívida para com ele. Quando era da escola, do curso primário, eu tirei boas notas no ano e minha mãe me deu as obras completas de Monteiro Lobato, que foram um encantamento para mim. Eu acho, por exemplo, que o que João Grilo representa para mim, Emília representava para Monteiro Lobato. Quer dizer, era através de Emília que ele dava saída àquela irreverência dele, àquela crítica, àquela sátira ao Brasil Oficial. E lhe digo mais um depoimento pessoal. Eu fui a São Paulo pela primeira vez em janeiro de 1948. E entrei por acaso numa livraria, era no começo de 48, e ele estava lá. E eu reconheci imediatamente pelas sobrancelhas, até tive um choque, porque eu, talvez pela admiração que tinha, eu julgava que ele era alto e ele era macho. Mas eu reconheci imediatamente. E eu devo ter feito uma cara de espanto tal, que ele notou e me deu a oportunidade de falar com ele. Ele disse, boa tarde, mas eu, por timidez, me limitei a responder boa tarde e perdi essa oportunidade de dizer a ele o que ele significava para mim. Me arrependi danadamente, porque eu acho que em setembro desse ano ele morreu. Nunca mais encontrei Lobato.
Acabamos de homenagear e conversar com Ariano Suassuna, autor de O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
acabamos de reprisar o Autores e Livros, que foi ao ar em junho de 2007. O programa é uma homenagem da Rádio Senado ao escritor Ariano Suassuna, falecido em 23 de julho.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.